debate das 10. Hoje no debate das 10 vamos falar sobre o Novembro Azul, né? O mês de novembro que é marcado pelo Novembro Azul, um movimento dedicado à saúde do homem e principalmente à prevenção do câncer de próstata. No Brasil, a doença é uma das principais causas de mortes entre os homens, por isso há uma grande mobilização de conscientização mesmo ao longo do mês de novembro. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o médico da família, o clínico Dr. Luiz Ribeiro e a enfermeira Renata Alves, que é supervisora da atenção básica em Afogados da Ingazeira. Você, ouvinte, pode participar pelo 3838-1213, pelo nosso WhatsApp, que é o 99956-1213, com perguntas e dúvidas para os nossos profissionais e convidados que aqui estão. Doutor Luiz, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, é uma alegria recebê-lo. Para tratar desse tema tão importante, né, que como a gente já falou aí, é uma das principais causas de morte entre os homens e vale a pena sim esse processo de conscientização. A campanha tem ajudado, né, os homens a procurarem um médico, a se prevenirem, fazer o seu exame de prevenção?
Bom dia, Michele. Bom dia a todos da Rádio Pajeú. Bom dia, ouvinte. Primeiramente, agradecer, né, como você falou, agradecer aqui a oportunidade. Em nome da Secretaria de Saúde de Afogados da Ingazeira, esses espaços são muito importantes, né? Não existe, rapidamente, não existe saúde pública sem algo chamado educação popular em saúde. Ninguém acha que vai fazer uma saúde pública, que as pessoas vão se sentir melhor, vão ter sua saúde melhorada ou preservada sem educação popular. Que é isso que a gente está fazendo aqui. Então, agradecer mais uma vez em nome da Secretaria de Saúde à Rádio Pajeú por esse espaço. Veja bem, o Novembro Azul ele é muito importante. Por quê? Porque culturalmente nós sabemos, isso não se restringe ao Nordeste, isso inclusive até transpassa as fronteiras do Brasil. Culturalmente nós sabemos que o homem ele não é muito de se cuidar. Isso é praticamente um consenso, inclusive até entre eles mesmos, né? Eles quando chegam na consulta falam, doutor, o senhor sabe aí, era para ter vindo antes, eu não vim e tudo mais, muito trabalho e tudo mais. Enfim, tendo em vista esse substrato deles não acederem com frequência às consultas e não se cuidarem tanto, é que foi pensado, desenhado essa questão do Novembro Azul. O Novembro Azul em si, ele é mais uma ponta do iceberg, por falar de alguma forma. Por quê? Porque, na verdade, ele é mais para chamar a atenção mesmo. Mas o que, para nós, da saúde pública, o que realmente rege é a PNAES, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. E ela se dá em todos os meses, durante o ano inteiro. Então, o Novembro Azul é mais essa questão do chamado, né? Vamos chamar a atenção dos homens mesmo para essa necessidade, né, de fazer exame, se consultar, para poder nós conseguirmos diminuir essas taxas de mortalidade que são altas relacionadas ao câncer de próstata. Então, é importante nesse sentido, mas assim, nós tentamos fazer isso o ano inteiro.
Uhum. O que é a próstata?
Veja só, a próstata é uma pequena glândula. Glândula é um nome um pouco difícil, né? Mas enfim, é um pequeno órgão que fica abaixo da bexiga e fica conectado à uretra do homem, né? O canal por onde passa a bexiga e por onde passa o sêmen, no caso o esperma do homem, né? Ela tem funções e a principal função está relacionada a essa questão reprodutiva, né? De produzir secreções que vão ajudar a manter os espermatozoides vivos e a que o sêmen se mantenha viável para o homem cumprir sua função, digamos, reprodutora, no caso, né? Então, ela tem essa função, que é uma função, obviamente, importantíssima. Problemas na próstata podem trazer diversos problemas para a questão reprodutora do homem, né? Então, a principal função dela é essa, né?
Falando sobre sintomas, é possível o homem identificar através de sintomas o que ele está com câncer ou não? Quais são os principais?
Veja só, pela localização que a próstata tem, que eu falei aqui até de forma um pouco superficial, porque às vezes essas coisas não são tão simples, mas veja bem, pela localização que ela tem, traz sim sintomas. O problema em si é que muitas vezes o paciente que está cometido do câncer, muitas vezes quando ele sente os sintomas, já nós estamos falando de algo mais avançado, e essa é a questão. Por isso a necessidade de prevenção, de consultas, toque e tudo mais. Por quê? Porque muitas vezes, pela localização dos nódulos e da doença acometendo em si, muitas vezes, quando o paciente vem a sentir sintomas, nós já estamos falando de algo um pouco mais avançado e, obviamente, um pouco mais difícil de tratamento e de possibilidade de cura e tudo mais. Mas veja bem, os principais sintomas, quando eles aparecem, estão relacionados à questão da urina, por falar de alguma forma. Ou seja, o paciente pode sentir ardor na urina, pode ter dificuldade para urinar, inclusive esse é um dos principais sintomas. O paciente tem dificuldade para urinar, sente a vontade da micção de urinar e quando vai ao banheiro não consegue urinar direito, urina até por gotejamento. E aí termina, entre aspas, de urinar, sai do banheiro, volta ao quarto, volta a outra parte do coisa e continua com a vontade. Então, os principais sintomas são esses. Tem outros, obviamente, né? Mas, assim, os que mais chamam a atenção estão relacionados à micção, no caso, à urina, né?
E aí a importância de realmente fazer a prevenção antes, né, para não chegar a esse nível e já está aí constatado um câncer, né, mais avançado.
Exato, exatamente. Veja só. Nós sabemos, né, nós homens, e inclusive já é também consenso dentro da sociedade, que a questão do toque é, digamos assim, um pouco traumático, né? Mas assim, eu acho interessante ressaltar de que o toque, ele não é substituído nem pelo PSA. O PSA já está se tornando também culturalmente muito conhecido, os pacientes já estão acedendo à unidade para conversar com o médico, pedir para fazer o PSA e tudo mais. Mas assim, nesse tocante à questão de prevenção e tudo mais, o toque, ele é praticamente, acho que a palavra pode ser um pouco forte, mas ele é praticamente insubstituível. Ele tem a sua importância.
Só através do toque é possível identificar.
É, porque assim, o PSA, ele não tem uma função, uma correlação muito boa com a questão de prevenção. Por quê? Porque às vezes ele pode subir, o exame em si está alterado por uma infecção urinária. O paciente tem uma infecção na urina e o exame se altera. E então ele não é específico do câncer. Então às vezes acontece muito. O paciente está com infecção de urina ou está com inflamação na próstata, o PSA sobe, o paciente chega assustado no consultório, doutor, não sei o que está acontecendo, mas ele não é específico. E ele não tem, os estudos mais modernos têm se mostrado que ele não é muito bom para a prevenção. Ele ajuda, obviamente, dentro de um contexto onde você avalia o paciente, vê o que o paciente está sentindo, vê o PSA, vê o toque, às vezes até chegar a um ultrassom. Então, no conjunto, ele tem a sua função. Mas assim, ele somente, como os pacientes querem para tentar se livrar do toque e tudo mais, ele não é muito bom. Ele não consegue substituir toque, ele não consegue ser melhor do que o toque. Até lamentavelmente, né? Mas enfim.
Tem que fazer, né? Você, homem que está ouvindo o programa agora, você já fez a sua prevenção? Já procurou o seu médico para fazer? Está se preparando? Porque é um processo de preparação, né? Como o médico falou, é um exame traumatizante para o homem, né? Muitas vezes ele, por ter vergonha, né? Aquela sensação de que, eu sou homem, eu não vou adoecer. A mulher, culturalmente, a mulher já se cuida, né? A mulher geralmente procura sempre o médico, sempre está fazendo os seus exames de prevenção. Para o homem é diferente. Você, homem que está ouvindo, você já procurou fazer seu exame, está se preparando para fazer? Como é que está aí o seu check-up? Já tem ouvinte ligando? Alô, bom dia!
Bom dia, Michela.
Quem fala?
É para você saber se tem caso. Eu tô me preparando para fazer o exame.
Já
está
se preparando.
Já tem 40 anos.
Já tem 40 anos?
Já vou fazer.
Ok, Claudionara, é importante você fazer. Doutor, falando de faixa etária, quando é que o homem tem que começar a fazer o exame de prevenção?
Veja bem, não existe, como no caso da mulher, tendo em vista que, fazendo uma comparação rápida, né? No caso da mulher, do exame preventivo, né? A citopatologia e da mamografia, que o Ministério já definiu uma faixa etária estabelecida específica. No caso do exame de próstata, ele não tem ainda essa faixa etária. O colega ouvinte, que tem aí, parece que 40 anos, não é isso? Pensando na faixa etária que mais o câncer acomete, ele ainda não está. tendo em vista que o câncer tende a acometer o paciente com mais idade. Isso não significa que ele não tenha que se cuidar, até gostei aí, achei interessante que ele tenha ligado, já dizendo que com 40 anos está preocupado, isso é importante. Mas em termos assim de faixa etária, ele ainda não está, digamos, na faixa etária de maior risco. A faixa etária de maior risco tem implicações em relação a uma idade mais avançada. A gente está falando aí acima dos 50, 55 anos. Aí é quando acontece o que a gente chama de pico, ou seja, é quando mais acontecem os casos, né?
Uhum.
Mas não tem uma faixa etária, digamos, estabelecida. Tem que ser feito de tal idade a tal idade. Não. Cuidar-se, prevenir-se é muito importante. Mas, assim, uma faixa etária estabelecida, não.
Agora, quando já se tem um caso na família, é possível ele se prevenir um pouco antes?
É interessante, muito boa pergunta, é interessante. Existe a correlação do câncer de próstata em relação às questões genéticas e hereditárias, ela não é de 100%, ou seja, no sentido de que seu pai teve, você tem essencialmente risco de ter.
Uhum.
Você pode ter, mas assim, não é, digamos, uma coisa fortemente e não está 100% definida. Mas existe essa questão, não trata-se de um grande risco, mas é interessante sim, nós costumamos fazer isso, ou seja, tendo havido caso na família relacionado principalmente ao pai, né, a consanguinidade mais alta, primeiro grau no caso, a gente tende sim a investigar o paciente e, digamos, dar um segmento, uma continuidade, não é acompanhá-lo somente uma vez, né? Nós temos que fazer um acompanhamento dele no transcorrer dessa faixa etária, onde é que mais acontece.
Vamos para o telefone. Alô, bom dia. Vamos para o zap, então. Tem ouvinte falando aqui. Diga você.
Bom dia, doutor. Minha pergunta é, a taxa cancerígena está em 3%. É considerado um câncer?
Veja bem, ela está falando na questão da porcentagem. Essa questão da porcentagem é um parâmetro importante, mas não é o mais importante. A gente só vê a questão da porcentagem depois de ter visto o valor absoluto. A maioria dos laboratórios e a maioria dos métodos trabalha com o valor de 4. Inclusive, até muitos pacientes também já manejam essa questão. Então, a gente trabalha muito em relação, primeiramente, ao valor absoluto. Ou seja, acima de 4, o paciente precisa obrigatoriamente ser investigado, seja com toque, seja com ultrassom. Mas aí, ela está falando já num parâmetro de, digamos, secundário, né? A questão da porcentagem, porque quando geralmente também a maioria dos médicos e a maioria dos laboratórios trabalham com a porcentagem menor do que 25, ser risco. Existe um risco que não é um risco absoluto, é um risco relativo de que possa haver alguma coisa relacionada à próstata, porque eu já tinha dito que o PSA não é específico de câncer. Infecção de urina altera, inflamação na próstata, e então diversas doenças, diversas patologias alteram. Então, veja bem, o fato dela dizer, ela perguntar da porcentagem está em 13%, ou seja, menor do que 25%, significa que seria interessante dar prosseguimento à investigação, mas sem nenhum tipo de alarde, não significa fator de risco de câncer, nem nada disso, não.
Uhum. Vamos para o telefone. Alô, bom dia.
Bom dia, Michele.
Quem fala?
Damião Timóteo, aqui de São Terezinha.
Damião Timóteo, qual a dúvida?
Não, eu quero fazer uma só alô pra mim, tá bom?
Ok, amigo, um abraço pra você, tá, Damião? Veja só, tem ouvinte falando aqui no zap, vamos ouvir.
Bom dia, Michele, bom dia, doutor, bom dia a todos. Eu gostaria de saber a preparação pra fazer o PSA. Porque meu marido já foi, tem 44 anos, ele já foi fazer, só que ele foi de moto. Aí a moça do laboratório falou que não pode. Pega aí a ele, Michele, para ele explicar a preparação para fazer o exame do PSA.
Boa pergunta da ouvinte, né? A preparação pré-exame.
Com certeza, uma pergunta muito boa, muito importante. De fato, é necessária uma preparação. Essa preparação está mais relacionada à questão da relação sexual e tem também outros fatores como esse, que é também um dos mais comuns aqui na nossa região, pela quantidade de motociclistas e tudo mais. É também outra questão importante, seja, digamos assim, o montar a moto, a motocicleta, também também como a questão a cavalo, né? Uhum. Porque essa questão dessas posições, de fato, podem alterar. Então, de fato, é necessário essa preparação. A gente não diria nem assim uma preparação em si, mas é de fato é necessário esses cuidados em relação a relações sexuais, aí 48, 72 horas antes deve ser evitado, tá certo? Também relacionado a essa questão da moto. Geralmente, nesses casos, como não se tem nada muito estabelecido também, fixando, olha, não pode a partir de tantos dias e tudo mais, a gente geralmente costuma trabalhar 48, 72 horas depois, ou seja, a gente está falando de 2 ou 3 dias, já é aceitável. A não ser que o laboratório, por uma questão de metodologia, tenha um método específico. Aí ele tem que informar ao paciente, olha, na nossa metodologia, a gente vê que existe alterações se você montar a moto 3, 4 dias, uma semana, enfim. Isso não costuma ser o que mais acontece. Mas 48, 72 horas antes é interessante. É interessante.
O ouvinte ligando, alô, bom dia.
Bom dia, Michele.
Quem fala?
Aqui é Antônio Roberto.
Diga, Antônio.
Ô Michele, aqui em Afogados, tem alguma clínica que é boa da pessoa fazer esse exame? Eu tenho 45 anos, já fiz 2 vezes, 2 anos de PSA. Não acusou nada. Mas eu tenho a vontade de fazer mesmo, é o Bitó.
Uhum. Ah, temos excelentes profissionais, né, que podem sim estar atendendo o ouvinte, né, doutor?
Com certeza. A nossa principal referência aqui, que inclusive ele também é muito conhecido, é um profissional de nome Saulo, tá certo? Geralmente, eu aqui falando como médico do SUS, né? O que nós fazemos? Nós, nesse caso, quando o paciente precisa de uma investigação mais profunda, nós referenciamos o paciente para a UPA, né? Para a UPAE. Né? Que aí lá o profissional urologista, eu falei de Saulo, mas enfim, a questão em si também é que o profissional seja da área de urologia, que é a área que cuida dessa questão específica da próstata. Então, nós referenciamos ao profissional de urologia e aí dá-se prosseguimento, né, a coisa. O profissional aqui na nossa região mais consolidado é Dr. Saulo.
Muito bem. Tá aqui a Renata Alves, que pode falar um pouquinho mais sobre essa questão. Ela é supervisora de atenção básica. Renata, então, no caso como esse do ouvinte, ele tem que se dirigir ao PSF, né, ao UBS do seu bairro, e aí providenciar um encaminhamento para o profissional. Bom dia.
Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez, é um prazer estar aqui, Michele. E é sim, Michele, os pacientes, né, que têm essa necessidade de passar no urologista, né, que é um médico especialista, eles têm primeiro que passar no posto de saúde, em qualquer unidade que seja de referência para a pessoa, né? E ele procura o médico da unidade e o médico vai fazer a avaliação e vai dar o encaminhamento conforme a necessidade.
Uhum. Renato, vocês observam que os homens estão procurando mais fazer os exames, se cuidar um pouco mais nessa questão da próstata e de outras doenças também, né? Eles estão procurando mais o postinho de saúde?
Como o doutor Luiz disse, eles têm um pouquinho assim de resistência, mas depois que instituímos aqui na zona urbana, nós temos um dia de atendimento noturno, que foi voltado justamente para esse público. Por conta deles trabalharem durante o dia, fica um pouco complicado para o atendimento, né? Que desde que as unidades elas funcionam de 7 às 17, então a gente sentia essa dificuldade e foi criado o atendimento noturno. Então, cada unidade aqui da zona urbana tem um dia, né, que não é um dia específico, tem unidade que é na terça, tem unidade que é na quinta, vai de acordo com o cronograma de cada unidade. E tem esse atendimento noturno, que é justamente para pegar esse público. Então, a gente sentiu que melhorou bastante, porque eles agora não têm mais desculpa, né, de não ir. Antes tinha a desculpa porque não tinha tempo. Agora, a gente está sentindo que eles estão procurando um pouco mais.
Uhum. Renata, e é importante a família como um todo se envolver, porque já existe essa resistência natural do homem procurar o médico. Então, é bom que a esposa, a filha, né, a neta, busque conversar com esse pai, né, com esse homem, e tentar convencê-lo, né, da importância de fazer esse exame.
Justamente, Michele, você falou uma coisa importantíssima, que é o apoio da família. Então, se tem aquele vozinho que é, né, mais difícil de procurar o atendimento, então a filha vai lá, conversa, a neta, e tenta convencer. Se não conseguir, solicita uma visita domiciliar dos profissionais da unidade para ir lá, tá esclarecendo, para a gente conseguir captar esses pacientes.
Muito bem, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta e você continua participando. O debate das 10. Voltamos com o debate das 10, hoje falando sobre o Novembro Azul, câncer de próstata, com o Dr. Luiz Ribeiro, ele que é médico da família, atende no PSF Varzinha, né, toda aquela área da zona rural ali, e a enfermeira Renata Alves, que é supervisora da atenção básica. E o ouvinte segue perguntando aqui, tirando a sua dúvida. Diga você do zap.
Bom dia, Michele, aqui é Márcia. Michele, aqui em casa, meu esposo, todos os anos faz todo o check-up dele. Ele se cuida bastante. E estou aqui para transmitir um recadinho para a Renata. Pedinho, manda um beijo, um abraço para ela. Diz que está morrendo de saudade. Foi para a escola, mas eu tinha que mandar o beijo dele para a tia Renata. Cheiro, Renata, e obrigado por toda a dedicação que você sempre tem com ele, viu?
Olha aí, Renata, um recado importante, né?
Obrigada, eu sei que eu fiquei emocionada agora.
Ai, e doutor Luiz, famosa! Tá vendo, doutor Luiz? Vamos aqui pro telefone. Alô, bom dia.
Alô, bom dia, Michele.
Quem fala?
É José Adilson.
Qual é a dúvida, José Adilson?
Ô, Michele, eu quero perguntar aí ao doutor se a ultrassom de abdômen dá para saber alguma coisa sobre a próstata.
Veja bem, colega, é o seguinte. Sim, o ultrassom de abdômen, mesmo não sendo o melhor para ver a próstata, quando em algumas situações o paciente está com a próstata, como eles mesmos dizem, crescida, né, que a gente diz que está hipertrofiada ou hiperplasiada, ou seja, está grande, tá, o tamanho dela está aumentado, que não necessariamente é câncer, é outro problema, né? Enfim, nesses casos, como obviamente ela está maior, está crescida, então o ultrassom, que o transdutor que vai estar no abdômen, vai estar mais distante do órgão em si, consegue ver. Mas aí, pela distância e por não ser o específico para a região, para a próstata em si, ele só vê coisas mais, digamos, grosseiras, né? Ou seja, a próstata do paciente está crescida, está aumentada de volume, então o ultrassom de abdômen pode ver. Agora, as coisas menores, mais delicadas, como um nódulo pequeno, que está em crescimento e tudo mais, não, aí geralmente não é o mais indicado e pode passar batido.
Uhum. A Flávia está perguntando, no caso de incidência de casos na família, se aumenta o risco. Eu aproveito e peço para o senhor falar um pouquinho mais sobre os fatores, se realmente essa questão só é hereditária ou outros fatores podem favorecer ao aparecimento, o surgimento do câncer.
Exato. Como a gente estava falando aqui, de fato existe a questão genética hereditária, ela existe, ela está fundamentada. Como eu tentei explicar antes, não é pelo fato do seu pai ter tido que significa que você terá. Não. Você pode ter, digamos, uma carga genética e precisa se cuidar. Mas não significa que você terá. Não precisa que se gere nenhum alarde, nenhuma ansiedade nesse sentido. Você precisa se cuidar porque teve, porque você pode ou não, né, carregar esses fatores genéticos e tudo mais, né? Em relação a essa questão dos fatores de riscos, isso também não está muito bem fundamentado, pelo menos para nós da saúde pública e no caso da atenção básica, medicina de saúde da família. Talvez o especialista urologista pode chegar aqui e falar de coisas mais recentes, mais modernas, relacionadas a essa questão dos fatores. A gente trabalha mesmo, nós, da saúde pública, trabalhamos o principal fator relacionado a essa questão da carga genética, né? Outras questões, geralmente, têm bem menos importância e tudo mais. Mas de haver alguma dúvida, pode ser sanada em relação com o especialista urologista. Nós, da saúde pública, o principal fator estabelecido é essa questão da carga genética.
Uhum. Doutor Luiz, muitos homens temem a questão da impotência sexual. A próstata pode prejudicar essa questão?
Veja só, as afecções dela, geralmente, não. Ou seja, se a gente está falando de uma próstata hipertrofiada, ou seja, crescida, se a gente está falando de câncer e tudo mais, não. Pode haver que também popularmente já se liga a uma coisa totalmente relacionada à outra, no sentido de que, eita, o paciente foi operar de próstata, pronto, acabou. E isso não é bem assim, tá certo? Pode haver? Pode. Tendo o paciente sido operado a próstata, pode haver certas dificuldades. Mas à medida que o tempo vai passando, os especialistas estão mais experientes, as técnicas cirúrgicas estão mais modernas, inclusive muitos procedimentos já são feitos, inclusive até pelo próprio canal da uretra. Então, isso tudo tem mostrado que tem diminuído muito. Inclusive, hoje, isso já não é mais a maioria dos casos. Já é minoria, já é ínfima minoria. A gente vê também muito a questão psicológica, Michele. A gente acompanha muito e vê que tem muito paciente que tem se queixado depois de alguma afetação da próstata ou depois de alguma operação, alguma intervenção cirúrgica na próstata, se queixar dessa questão relacionada à dita impotência, né? E a gente percebe que também tem um componente psicológico muito forte, muito mais do que o próprio biológico em si, do corpo do homem. A gente percebe muito isso. Mas como eu disse, em relação a essa questão da evolução dos especialistas, das cirurgias e tudo mais, isso tem diminuído muito. Hoje isso, afetações na potência do homem, tudo isso hoje é minoria, é a minoria dos casos.
Vamos para o zap, tem ouvinte falando aqui, diga você...
Bom dia, Michele. Michele, eu estou comunicando que ontem à noite, aqui na Avenida Rio Branco, passaram os motoqueiros na maior velocidade.
É.
E que também as calçadas aqui servem para os motoqueiros, que tem deles passando em cima da calçada, capaz de pegar as pessoas.
É, o caso é sério, viu, amigo? Vamos encaminhar a demanda. Dica do zap.
Bom dia, Michele. Aqui é Socorro Santos. Eu estou ligando para parabenizar esse grande médico. Doutor Luiz Ribeiro, é Socorro Santos, do canal Audição. Foi o grande médico que a gente tem na equipe da vazia. Um abraço.
Olha aí, doutor, não é só a Renata que é famosa não, viu?
Agradeço muito, mas sem deixar de lembrar que saúde pública e medicina da família é uma equipe, né? Às vezes a gente foca demais no médico, mas não vamos esquecer dos outros profissionais que são também fundamentais. E eu sou agraciado de trabalhar, eu sou suspeito de falar, mas pelo menos para mim eu trabalho na melhor equipe de saúde da família de Afogados em Gazeira. Meus Olha profissionais aí. São incríveis, são sensacionais.
Que bom. E o SUS avançou muito, né, doutor? É o melhor plano que realmente nós temos e... muita coisa boa, né? Ele oferece aí para a família.
Olha, fazer saúde pública não é fácil. A gente vê as experiências mundiais e, assim, sistemas universais, o SUS é um sistema universal. Para falar rapidamente, é um sistema que busca cobrir toda a população, independentemente de qualquer tipo de fator social, religioso, raça e tudo mais. Esses sistemas universais não são fáceis de construir, porque todas as experiências que nós temos são de países, digamos, desenvolvidos. A gente pega as experiências do Canadá, da Inglaterra, da França, que também tem sistemas universais, e aí você vê, nós, brasileiros, com a 8ª Conferência em 86, com a Constituição Cidadã de 88, tivemos essa ousadia de criar um sistema num país periférico, num país subdesenvolvido, tivemos essa ousadia de criar um sistema universal que tem muitos problemas, mas tem avançado muito e tem feito muita coisa boa por muitas pessoas. Hoje é o sistema que mais faz transplantes no mundo. Então, assim, um exemplo... talvez até pequeno, mas que ilustre que tem avançado, a gente precisa lutar por ele, né, para construir uma saúde pública digna para as pessoas. Então, assim, eu sei, quem está na ponta, quem está no dia a dia, vê a inquietação dos pacientes, às vezes as coisas não acontecem na velocidade que o paciente queria, aquele exame não saiu com a presteza que o paciente queria, mas a gente tem avançado muito, tem melhorado muito. E nesse sentido, eu que não sou filho, digamos, da terra, mas já moro aqui há alguns anos e que conheço outras latitudes do Brasil, posso lhe dizer que Afogados da Ingazeira tem feito um bom trabalho com todas as dificuldades de ser um município pequeno, terreno do sertão brasileiro, tem feito um bom trabalho, nós temos gestores bastante qualificados e tem avançado muito. Nossos pacientes daqui de Afogados da Ingá, aqui não existe indignidade, eu posso lhe dizer isso. Podem existir dificuldades, às vezes a gente tem que batalhar os exames para o paciente que está mais grave e tudo mais, mas indignidade do paciente ficar sem cobertura e sem assistência, aqui não há.
Uhum. Renata, o município consegue atender a demanda existente num prazo médio, adequado para o paciente?
Graças a Deus, Michele, nós estamos conseguindo, né? A vinda da UPA para cá, para Afogados, ajudou bastante a sanar algumas dificuldades que a gente tinha. Como o doutor Luiz fala, né? Dificuldades sempre existem por conta de uma população muito grande, das dificuldades de laboratório, dificuldades de profissionais especializados, que infelizmente nós ainda temos aqui, né? Uma cidade do tamanho de Afogados, nós só temos um urologista, que é o doutor Saulo. E às vezes, por questões de agenda, por questões de compromisso, a gente não consegue dar essa rapidez, essa resolutividade tão rápida. Mas melhorou bastante e esperamos estar sempre contribuindo. E aqueles casos que são casos mais graves, que necessitam uma urgência maior, nós sempre estamos batalhando. Tanto as equipes nos PSFs, que eu gostaria demais de agradecer a todas as equipes que fazem parte da Secretaria Municipal de Saúde, elas têm esse cuidado de estar ligando para a gente. Quando encerrou a cota, elas sempre têm a atenção de estar pedindo e falando da necessidade do paciente. Então, isso é muito bom.
Vocês têm um levantamento do índice do câncer aqui em Afogados da Ingazeira? O número é alto, é preocupante?
Graças a Deus, lógico, assim, preocupação nós sempre temos que sempre tem que existir. Porém, o nosso número não é um número tão elevado, né? Nós temos e estamos na média, na expectativa assim, nacional, e estamos bem abaixo da média de outras cidades, de outros municípios. Então, graças a Deus, através principalmente dos exames preventivos, né? Então, a gente busca que os pacientes procurem essa assistência para estar realizando os exames, para que não venham procurar tarde demais, que é como você falou, como é que começam os sintomas. Então, a gente prefere que não comece esses sintomas. Então, o paciente em casa, sem estar sentindo nada, a gente orienta tanto o homem quanto a mulher para que eles procurem a unidade. Salientar uma coisa muito importante que o doutor Luiz falou, que a saúde pública ela é feita durante todo o ano. Então, a gente não para, é de janeiro a janeiro e vai tendo continuidade. Então, o mês de novembro, assim como foi o outubro rosa, né, o outubro rosa para as mulheres, o novembro azul para os homens, é só um mês para a gente, um mês alusivo, para a gente alertar que aquela população, aquela determinada população, precisa de ter mais uma atenção quanto à sua saúde. Porém, passou novembro, não deu para ir no mês de novembro, vai em dezembro, vai em janeiro, e as portas das unidades vão estar abertas para estar realizando a consulta, os exames, se necessário.
E o ouvinte pode continuar ligando para o 3838-1213 pelo nosso WhatsApp, é o 999-561213. Tem ouvinte falando aqui no Zap, diga.
Alô, Michele Martim. Bom dia. Aqui é expedito da Rua Maria Leopoldina. Eu só gostaria de fazer uma pergunta aí para o doutor. E meu esposo, ele não é muito assim chegado aí para médico. É desses homens que não se ligam muito, não. Aí então ele é taxista. Eu gostaria de saber dele, se no caso dele que é taxista, se evita mais esse problema, se é inevitável, ou se, nesse caso, pode ser mais prejudicial, mais fácil que isso aconteça com ele, não sabe? Porque eu fico muito preocupada, mas não posso fazer nada, porque eu peço muito, ele não gosta, não. Só no último caso mesmo. Aí, ainda é taxista, né? Os organismos não têm habilidade de funcionar diretamente assim com mais facilidade. Acredito que não, né? Então, eu gostaria que ele me respondesse se facilita ou se é mais inevitável para ele.
Boa pergunta aí da amiga. E algumas profissões podem favorecer o surgimento do câncer?
Veja só, eu queria só, acalmar um pouco a ouvinte de que ela, nesse sentido, não está sozinha, tendo em vista que muitos outros homens também não se cuidam muito e tudo mais, então não é um problema, nenhuma queixa específica dela. Veja só, não existe, digamos, uma estatística consolidada de que algumas profissões tendam a ser fator de risco. Porém, como a gente fala empiricamente, ou seja, digamos, a olho nu, a gente percebe que esses pacientes, tanto os relacionados ao uso diário da moto, que usam muito, e também os relacionados a ser motorista, seja taxista, caminhoneiro e tudo mais, a gente percebe, não tem uma estatística, como eu falei, não tem uma estatística muito consolidada, mas a gente percebe a olho nu de que esses pacientes tendem a ter mais afecções da próstata. E aí eu estou falando de forma genérica e de uma forma mais ampla. Não estou falando que esse paciente vá ter mais risco de ter câncer. Mas a gente percebe que sim, existe um maior risco de ter mais afecções da próstata. E aí a gente está englobando outras afecções, como a inflamação da próstata, a prostatite, ou a própria próstata crescida, né, que os pacientes chamam de crescida, que é a hiperplasia, a hipertrofia prostática. Uhum. Então, existe mais essa questão de relacionada às afecções como um todo, não relacionada às questões relacionadas ao câncer, que é onde mais preocupa as pessoas e tudo mais.
Vamos para o telefone, ouvinte ligando. Alô, bom dia.
Bom dia, Michele.
Quem fala?
É a Antonieta. Eu gostaria de parabenizar os outros profissionais e dizer que eu sou paciente do Dr. Luiz no posto do Falsete.
Muito bem, Antonieta.
Bom dia para vocês.
Bom dia para você também.
Conheço a paciente, né? Como médico de família que se preze, tem que conhecer os pacientes, tem que lembrar. Antonieta, eu lembro. Ela é uma paciente, inclusive, ela é uma paciente bastante exigente, viu? Olha. Ela exige bastante da gente, em cumprimento a horários, a que a gente vá. E os dias que eu, por alguma questão, não vou, ela cobra, ela reclama, né? E tudo isso faz parte, né? E é interessante que isso exista também, né? Isso faz parte do SUS, a participação popular, e é natural, a gente aceita numa boa, e é importante essas cobranças também.
Muito bem, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. O debate das 10. Voltamos em mais um bloco aí do debate das 10, o ouvinte tirando dúvidas com o Dr. Luiz Ribeiro sobre próstata. Tá certo? Então vamos dando sequência aqui às participações dos ouvintes. Diga você do zap.
Oi, Michele, bom dia. Infelizmente tem muita dificuldade mesmo, viu? Porque já vai fazer quase um ano que eu botei uma tomografia, uns exames de coração, ecocardiograma lá na secretaria, e até hoje está para sair. É por isso que muitos chegam até a morrer, a falta de um socorro, que a gente coloca lá os exames, eles dão os exames, a gente joga lá, ele joga lá nas gavetas, para lá fique pronto e ninguém sabe mais de resultado nenhum. Quando vem sair, não tem mais nem graça. Aí o paciente já está sem cura mesmo.
Renata, o que é que você pode falar para ouvintes sobre essa questão?
Como é o nome dela? É Michele. Não sei se ela se identificou. Mas, ela não se identificou. Seria bom a gente saber quem é para a gente estar tentando localizar. Então, Dona Maria, a gente pede que a senhora procure a gente na Secretaria de Saúde para a gente saber o que foi que aconteceu, né? Porque, assim, não é uma política da Secretaria botar exame dentro de gaveta e perder e esquecer, como foi relatado. Porém, a gente pode estar investigando o que foi que aconteceu com o exame da senhora, para tentar resolver. Então, se alguém puder nos procurar, a gente agradece.
Dr. Luiz também quer falar sobre a questão?
Eu queria me solidarizar com a ouvinte aí, mas me solidarizar no sentido mais explicativo e até um pouco mais politizador da situação. Veja só, o SUS brasileiro é construído com recursos da esfera federal, estadual e municipal. Todos os exames que a colega ouvinte referiu e falou são todos exames de alto custo. Então, assim, paciente nenhum do SUS vai achar que, precisando de um exame eletivo é o contrário de urgência, né? Para assim, para ficar claro, que o paciente precisa fazer um exame de alto custo, de alta complexidade, que não seja urgente, nenhum paciente vai achar que isso sairá muito rápido, tendo em vista que eu estou dizendo mesmo que é de alto custo. Ela falou de tomografia e falou de outros exames, todos de alto custo. Então, veja só, em relação à questão dos recursos, fazendo aqui uma meia-culpa, veja só. É interessante que as pessoas que usam o SUS entendam o problema que nós temos hoje relacionado a recursos. A esfera federal é quem mais arrecada no país e é quem menos investe em saúde. Hoje o SUS, na prática mesmo, ele é feito por estados e municípios. A esfera federal é quem menos investe na saúde, é quem mais arrecada dos impostos, é quem mais tem recursos e é quem menos investe. A gente está investindo algo aí por conta, por volta de 4 a 5% do PIB, tendo em vista que aqueles países que eu fiz referência, que são os que têm melhor sistema público, Canadá, Inglaterra, França, todos eles investem 10%, ou seja, o dobro do que a gente investe. Então, isso é um problema da esfera federal, que muitas pessoas não têm consciência e não têm dimensão, e que é necessário politizar a população para saber disso. Então, o SUS hoje está sendo feito da forma que nós conseguimos fazer por estados e municípios, que é quem arrecadam menos e tem menos recursos. E investem mais, tendo menos recursos, porque a esfera federal tem, entra governo e sai governo, tem falhado muito nisso. Então, assim, eu quero dizer a ouvinte aí que esses exames não são, de fato, eles não são de rápida resolução, até porque quando é urgência, como não é o caso dela, que é eletivo, quando são de urgência, eles são prioritários e a gente não tem tido grandes dificuldades em fazer esses exames de alto custo. Quando é urgência, os eletivos, de fato, eles demoram mais. Mas eu volto aqui a afirmar que, como um brasileiro que conhece diversas latitudes do país, filho de uma piauiense, filho de uma cearense, que morou no Piauí, que conhece o Maranhão, que conhece Brasília, que conhece o Goiás, volto a dizer, Afogados da Engazeira tem gestores qualificados, não estou querendo fazer elogio vazio aqui, tem gestores qualificados e tem se dado, dentro das nossas possibilidades, vazão a todas essas demandas e a todas essas questões.
Muito bem, vamos para o telefone. Alô, bom dia.
Alô, Michele.
Quem fala?
É Arnô Cirino, do Sítio Inveja.
Oi, Arnô, tem pergunta?
Ô, Michele, eu queria saber do Dr. Luiz se que diferença tem do exame do toque para o retal, a ultrassom retal.
Ok, ele vai lhe responder agora, Arnô.
Veja só, colega ouvinte, veja só. Ambos os exames, eles têm a mesma finalidade, ver como está a próstata do paciente. Ambos os exames, nós na medicina chamamos de avaliador dependente, ou seja, que em ambos os casos eles dependem da experiência do profissional. Por que que eu digo isso? Porque o toque nas mãos de um profissional qualificado, ele é excelente e muito fácil de ser feito, que não vai precisar entrar numa fila para fazer ultrassom, que às vezes pode demorar, o paciente está ansioso, quer saber como está realmente. Então, o toque tem essa importância. Por quê? Porque ele, de uma forma muito simples, ou seja, do médico examinar o paciente, tem-se umas mãos experientes e boas, como por exemplo nosso caso aqui com o Saulo, nós temos uma avaliação muito boa da situação da próstata e sabemos de uma forma muito fácil e muito barata como está a próstata do paciente. O ultrassom, obviamente, é bom, mas ele também está relacionado à questão da experiência. Às vezes, é melhor um toque na mão de um especialista experiente que avalia muito bem a próstata do paciente do que, muitas vezes, um ultrassom num profissional que não tem tanta experiência ainda no ultrassom de próstata e que pode passar alguma coisa batido. Então, assim, as coisas se complementam, né? Culturalmente, os pacientes tendem a dar muito valor aos exames de imagem. Uhum. Né? O paciente quer ver como é que está, não sei o quê. E, às vezes, a gente esquece de outros recursos que também são muito bons e muito importantes. Então, volto a frisar. Um exame de toque bem feito, ele é tão bom quanto um ultrassom. O ultrassom pode ficar para outras situações, outros momentos, confirmatórios e tudo mais.
Vamos para o telefone. Alô, bom dia.
Bom dia, Michele.
Quem fala?
Ô, Michele, Antônia, você fala assim.
Pode falar, Antônia.
Eu quero só fazer uma coisa, se tiver pra isso, que é assim. Eu tenho um netinho que a minha menina fez todos os exames dele, que era obrigada a operar urgentemente, que tem uma hérnia no umbigo, sabe?
Aí ela fez todos os exames. Aí quem ia operar era o doutor Cristóvão. Aí o doutor Cristóvão disse que agora não opera mais pelo SUS. Aí o bichinho chora muito e ela está dizendo, sabe o que é que vai fazer para operar? Porque ela não tem condições de pagar uma cirurgia. E é, o menino chora muito, porque ele tem uma hérnia no umbigo, ele tem 7 anos. Quer que esse médico aí responda aí, sabe?
O SUS oferece esse procedimento?
É, veja só, é, vamos tentar contextualizar aqui rapidamente, porque eu não entendi aqui o que seria importante eu entender em relação a detalhes para poder explicar bem ao ouvinte, né? Ela falou, acho que foi de uma criança...
Uma criança de 7 anos que tem uma hérnia no umbigo.
Certo. É, veja só. É, as hérnias, essas hérnias no umbigo, elas são muito comuns nas crianças. Elas, na maioria das vezes, são pequenas, e aí, para responder bem a pergunta, eu teria que saber mais ou menos o tamanho da hérnia, por quê? Geralmente, na grande maioria dos casos, elas são pequenas e não trazem grande repercussão para a criança. Risco de, né, como a gente na medicina diz, de ficar encarcerada. Claro, à medida que a criança vai crescendo, obviamente a hérnia cresce também, e aí podem haver algumas dificuldades. Uma criança de 7 anos já é um pouquinho maior, e de fato podem haver dificuldades, como me parece que ela relatou, que a criança sente dor.
Isso.
Não é isso? Então, assim, havendo sintomas, é interessante que seja o paciente seja abordado e seja operado. Né? Porque o paciente sente sintomas, e no caso de uma hérnia, só vai melhorar com a resolução da hérnia em si, que a maioria dos pacientes sabe que hérnia só se resolve operando. Não existe, óbvio, uma gotinha, lamentavelmente, nem um xaropezinho que resolva. Então, o paciente, nesse caso, a criança sentindo sintomas, tem que ser operado. Em relação ao SUS oferecer, como eu disse que o SUS é um sistema universal, ele, em teoria, oferece tudo. Na prática, obviamente, nós sabemos que existem gargalos e tudo mais. Eu, na minha prática, como médico aqui, seja da saúde ou seja plantonista no hospital regional, eu não tenho visto muitos problemas em relação a problemas para operar uma hérnia e tudo mais. Às vezes, por ser criança, o cirurgião geral, às vezes, fica um pouco receoso e prefere que quem faça a cirurgia seja um cirurgião pediátrico. Isso é uma questão. Agora, em relação à cobertura ou não, cobertura há. Pode ser que nessa circunstância houve alguma dificuldade no credenciamento desse profissional que disse que ia fazer e depois disse que já não pode mais. Pode ter havido alguma dificuldade nesse sentido. Mas cobertura há. É preciso, talvez aí seja um caso que a gente precisa, Renata, ver de forma singular, particular, para ver o que está acontecendo.
Então é importante ela procurar a secretaria.
Isso, Michele, porque pelo que eu entendi, ela disse que ia fazer com o Cristóvão e depois não fez. Isso aí são questões administrativas do local de trabalho do profissional. Doutor Cristóvão não é médico da rede municipal, né, nossa, então não sei em que esfera foi que ela fez esse contato, né, com o doutor Cristóvão, não vou entrar nessa questão, mas o que é que a gente pede? Nós temos um serviço de cirurgia ambulatorial no hospital regional, que é feita a marcação através da nossa regulação, aqui na Secretaria de Saúde, né, com Roberto e Adriano. Então, a gente pode estar vendo o que foi que aconteceu. Como o doutor Luiz disse, é uma criança, às vezes tem uma indicação de fazer essa cirurgia pelo cirurgião pediátrico. Então, a gente também tem como ver, porque mesmo que seja dessa forma, a gente também tem a regulação que faz o encaminhamento para a criança fazer a cirurgia fora. No caso, a maioria das cirurgias pediátricas são realizadas em Recife. Então, a gente pede também, nesse caso, para essa paciente estar procurando a gente aqui na Secretaria de Saúde para a gente esclarecer, né? Eu não sei se ela só queria fazer aqui, pelo que eu entendi, parece que tinha o desejo de fazer aqui com o doutor Cristóvão. Mas aí também, eu acho que esclarecimentos, é melhor ela nos procurar para a gente tentar resolver essa situação.
O ouvinte ligando, alô, bom dia. Vamos aqui para o Zap. A Zélia Mendes está reforçando as palavras da Socorro. Somos privilegiados com o médico da família, doutor Luiz. É muito competente, conversa com os pacientes, né? Deixa o paciente ciente de tudo o que está acontecendo. Ela agradece ao médico e a todos os funcionários da UBS Varzinha.
Muito obrigado, Zélia.
A nossa amiga aqui parabenizando a Secretaria de Saúde por estar sempre desenvolvendo atividades educativas e agradecer por nos proporcionar um excelente profissional como o Dr. Luiz Ribeiro, equipe da Unidade Básica de Varzinha. Mais um ouvinte falando aqui no Zap, diga.
Mas me solidarizar no sentido mais A ouvinte que falou sobre a questão dos exames é Maria do Socorro Nunes da Silva, aqui do Sítio Nova Brasília.
Muito bem, Maria, já respondeu aqui a sua questão. Quem está falando comigo aqui é o Rogério, que é agente comunitário de saúde. Diga, Rogério.
Bom dia, Michele, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Michele, a respeito do câncer de próstata, eu gostaria de tocar em dois pontos específicos. Um é a grande importância que tem o papel de nós, eu que sou agente comunitário de saúde, na orientação e na conscientização dos homens que nós fazemos nas visitas domiciliares. Então, para o doutor aí, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito do PSA. Nós sabemos que o PSA é um exame de sangue, um exame que não detecta 100% o câncer e que pode sofrer modificações por homem andar de moto, ter relação. Então, sempre tem alterações neste resultado de exame. O exame correto seria o toque. Como existe um grande preconceito e um tabu em relação aos homens, quando se fala em próstata, em câncer de próstata ou exame de próstata, fica difícil para nós orientarmos e conscientizarmos esses homens da importância desse tratamento. Doutor, fazendo o PSA e tendo algum problema, acusando qualquer problema, é necessário procurar o profissional para fazer o toque? Gostaria que o senhor falasse a respeito disso e conscientizasse também os homens dessa importância, porque na minha área, eu sou agente de saúde da Coab, eu já consegui conscientizar vários homens a fazerem o PSA. Alguns tiveram que procurar o profissional para fazer o toque e outros não houve a necessidade. Então, doutor, eu gostaria que o senhor fizesse uma conscientização em cima desse ponto, porque nós, agentes comunitários de saúde, sempre estamos nas residências e conscientizando os homens a respeito desse grande problema que é o câncer de próstata. Muito obrigado, Michele.
É fundamental o trabalho do ACS, né, doutor?
Com certeza. Até gostaria de parabenizar o colega ACS, que está bastante sintonizado na questão, né? Rapidamente voltando a dizer, não existe saúde... Existem algumas bases que fundamentam a saúde pública. E uma dessas bases é o agente comunitário de saúde. Não existe saúde pública sem agente comunitário de saúde, porque ele vai nas casas, ele vê as condições de vida do paciente, ele vê quais são os problemas, vê quais são as dificuldades e ajuda, assessora muito ao médico. Então, o colega aí está de parabéns e tudo mais. Veja só, ele fez a pergunta, contextualizou até muito bem a pergunta, até falou bastante bem, assim. Enfim, mas veja só, no tocante ao específico, mais específico que ele falou, sim, todas as vezes em que o PSA dá alterado, o paciente tem que sim passar pelo toque. Por quê? Eu já até falei um pouquinho antes, e vou reforçar aqui rapidamente, o PSA ele não é específico de nenhum problema da próstata em si, ele é específico da próstata. Ou seja, qualquer problema que se tenha na próstata vai alterar ele. Então, se você está com a próstata inflamada, se ela crescer um pouco, ou se é até o temido câncer e tudo mais, tudo isso vai alterar. E como é que a gente vai saber quando é uma coisa ou quando é outra? A partir do toque. Por quê? Porque se a gente faz o toque, o paciente está com PSA alto, e a gente precisa saber o que é. Se está só inflamado, se tem um nódulo, enfim. A gente faz o toque, fez o toque, o paciente sentiu dor, geralmente nódulo, câncer, não dói. O paciente fez o toque, o paciente sentiu dor, opa, essa próstata está inflamada, o paciente pode ter uma prostatite, está com a próstata inflamada, ou sentiu que está crescida, mas não tem nódulo, que dá, tudo isso dá para ser visto claramente e facilmente em mãos habilidosas com o toque. Então, é sim, está alterado, está totalmente indicado, o paciente tem que fazer.
Uhum. A Valdirene também parabenizando o Dr. Luiz, é um médico muito dedicado. Estou precisando passar pelo oftalmologista, fui no postinho de saúde no bairro e a informação, Renata, é que não tem vagas. O que devo fazer? Está perguntando a Rosenilda Alcântara.
Infelizmente, né, Michele, a gente aconselha que a pessoa, ela aguarde ter a vaga e se realmente demorar muito, ela procurar a gente aqui para a gente saber o que foi que aconteceu. Porém, a nossa referência é UPA. E muitas vezes acontece, o profissional da UPA entra de férias e a gente fica sem o atendimento durante aquele período específico. E isso faz crescer uma demanda reprimida. Ficam pacientes, acumulam e quando a gente vem marcar, realmente não consegue. Então, a gente está pedindo para as pessoas terem um pouquinho de paciência em relação a essas especialidades que a gente acredita que no mês de janeiro vai normalizar.
Uhum. Diga você do Zap.
Bom dia, Michele. Ô, Michele, pergunta aí ao médico que eu tenho, o meu menino tem 8 anos e desde cedo que ele tem que fazer a cirurgia de fimose. E aí eu já passei no urologista e ele disse se não abrisse com exercíciozinho, se não resolvesse, precisava de cirurgia, e até então eu dei uma paradinha, não tomei as providências mais, e não resolveu com a pomada. Perguntei a ele se eu tenho que fazer todo o andamento, como é que eu faço para fazer a cirurgia dele. Obrigada, tenha um bom dia.
E aí, doutor, a indicação é procurar o profissional e seguir os trâmites, né, que forem orientados?
Exato. Porém, nesse caso, se não estou enganado, a criança tem 8 anos.
Isso.
Geralmente, nessa idade, a gente pode ainda até tentar a questão dos exercícios com a pomada. Porém, nessa faixa etária aí, a resolutividade dos exercícios é muito pouca. Então, geralmente, a gente tenta isso... A resolutividade é muito melhor na criança menor. 8 anos não conseguiu, não se teve boa resposta, geralmente não se tem boa resposta com os exercícios, então nesse caso aí é cirúrgico, ou seja, tem que fazer a operação de fimose, a fimosectomia.
Vamos para o telefone, alô, bom dia. Vamos para o Zap então, diga você.
Bom dia, Michele, bom dia, ouvinte da Pajéu. Parabéns, doutora Oliveira, por as suas perguntas. Meu nome é Edson, eu já fiz por 2 vezes, e eu estou com 49 anos, e o médico falou para mim que eu procurasse depois de 50 anos. E eu fiz o ano atrasado e o ano passado. Será necessário, doutor, eu fazer esse ano? Eu fiz o ano atrasado e o ano passado. Ele falou que eu fiz completo de 50 anos, daí por diante eu procurasse o médico. Muito bom dia e parabéns pelo programa.
Certo, ou seja, se entendi bem, o ouvinte tem 49 anos, não é isso?
Isso.
E aí disseram que, bom, só falta um ano, né? Se ele tem 49, ele terá 50 daqui a um ano, né? Mais ou menos. Enfim, como eu falei anteriormente, a questão da faixa etária, de fato, não existe uma determinação do Ministério da Saúde acerca de uma faixa etária específica onde esteja obrigado a fazer. Porém, obviamente, nós sabemos que ao avançar da idade é interessante que se faça. Então, o paciente vai completar 50 anos, é interessante que se faça. Ele falou que o profissional que o atendeu anteriormente disse que ele só procurasse depois dos 50. Uhum. Claro, o profissional falou isso já se baseando nessas questões. A idade está avançando, tem que fazer. Por quê? Porque antes dos 50 é muito raro. Praticamente não há. É muito raro. São casos específicos e bastante esporádicos. Então, à medida que a idade vai avançando, os riscos aumentam. Então, talvez por isso o profissional falou depois dos 50. E aí, depois dos 50, obviamente, é interessante que se faça. Mas sempre ressaltando de que tendo a tranquilidade e mentalizando de que o PSA não é infalível. Nós já falamos aqui em diversas vezes essa questão, porque às vezes o paciente com o desconforto do toque e tudo mais, tenta fugir um pouquinho, evadir-se um pouquinho do toque e às vezes fica esperando demais do PSA e esperando muitas respostas que o PSA nem sempre dá. Então, é interessante, ele pode vir a fazer o PSA, não há nenhum problema, nenhum inconveniente com isso, mas sempre com a tranquilidade, sempre mentalizando de que o PSA não é infalível e ele não dá todas as respostas, como muitas vezes o toque dá, né?
Vamos atender aqui as últimas participações, diga você do Zap.
Oi, bom dia. É Jaciama, do bairro São Brás. Eu tenho uns exames no posto para passar na ginecologista. E já faz meses. E ninguém dá notícia. E aí, demora tanto esse tempo todo para marcar para a ginecologista. Eu já tinha pegado a requisição para passar aí o ano passado, mas passou um ano e não foi marcada. Aí eu fui passar de médico de novo para pedir novos exames. E já está esse tempo todo de novo, o ano já está terminando de novo e não foi marcado. E aí? E eu estou precisando.
O que dizer ao
ouvinte? Bom dia, Jociama, do bairro São Brás.
Bom dia para você.
Rapidamente aqui, porque nesse tocante aí Renata está mais qualificada para falar. Veja só, a questão das consultas de ginecologia é o total inverso do que nós estamos dizendo aqui, tendo em vista que a mulher se cuida muito mais. Então, obviamente, a demanda é muito maior. A demanda por ginecologia é explosiva. Por quê? Precisamente por isso, porque a mulher se cuida mais. Então, de fato, existem dificuldades em relação à questão da ginecologia, seja porque a mulher se cuida mais, seja porque muitas vezes, e aí eu tomo até o meu próprio caso, minha própria experiência, as mulheres, obviamente, vão se sentir muito mais confortáveis sendo examinada por uma mulher do que... Eu posso ser um médico extremamente qualificado e examinado do ponto de vista ginecológico uma mulher. Mas, obviamente, isso é natural e a gente entende, né, com bastante naturalidade de que é normal que a mulher prefira, muitas vezes, tanto se consultar com uma médica mulher, ser examinada por uma médica mulher, como sendo por especialista, mesmo o médico clínico estando muitas vezes qualificado. Então, juntando tudo isso, existe uma demanda muito grande. E aí, às vezes, existem, assim, certas dificuldades, mas a gente não perde de mente de que a demanda é muito grande. As mulheres se cuidam muito, buscam mesmo, querem ser consultadas pelo ginecologista, querem ser avaliadas, então a demanda é muito grande. E aí, lamentavelmente, às vezes, existem certas dificuldades.
E, assim, para deixar claro, Michele, como ela mesmo falou, né, ela passou um ano, né, não sei o motivo de qual é a necessidade dessa consulta dela com a ginecologista. O que é que acontece? Como o doutor Luiz falou, nós temos a dificuldade de profissionais especialistas. E aqui, nós temos apenas uma ginecologista que atende para o nosso município. Até tentamos procurar mais, porém, pela dificuldade de não ter mesmo, não tem. Hoje, se você for marcar uma consulta particular para a doutora Albertina, para a doutora Michele, você não consegue. Você fica na fila por vários meses para você conseguir. E isso no particular. E no SUS também não é diferente. Nós temos uma demanda muito grande. Então, assim, quando o médico do postinho, ele avalia a paciente, ele coloca uma urgência na solicitação, que nós chamamos prioridade 1, 2 e 3. E dentro dessas prioridades que os nossos médicos fazem na atenção básica, é que nós marcamos. Então, uma pessoa que é prioridade 1, ela tem mais necessidade de passar, visto que o problema dela é realmente necessidade de si, não que os outros não sejam, né? Que fique claro que às vezes... uma prioridade, né, nesse atendimento. Por quê? Às vezes é um caso de NIC, às vezes é um caso de uma metrorragia, ou uma série de problemas que acontecem. Então, assim, às vezes a mulher, ela quer passar na ginecologista só porque quer passar. Ah, não, faz um ano que eu passei, eu quero passar de novo. Então, assim, infelizmente, nós queríamos muito poder ofertar para todas, mas, mediante a nossa demanda, nós fazemos essa prioridade. Então, as pacientes que têm mais necessidade, por questões de prioridade, nós a priorizamos. Estamos tentando, agora em janeiro, conseguir mais uma ginecologista, mas a gente não sabe como é que vai ser. Já abrimos, realmente estamos procurando. Se Deus quiser e a gente conseguir, a gente vai ofertar mais. Mas ainda estamos nesse impasse de conseguir o profissional.
Olha, não mande mais pergunta, não dá tempo atender, tá certo? Eu vou atender a última, porque está chegando várias aqui. O fator horário não deixa a gente seguir adiante, né? Conversando com o doutor. Diga do zap.
O filho, vê se pode falar aqui. Vem, corre aqui.
Vamos lá.
Ô, Michele.
Oi.
Eu gostaria de saber do doutor aí, Eu já fiz o PSL, fiz ultrassom. No ultrassom deu que estava inflamado, inchado. Aí eu falei com o médico de novo, o urologista falou, não precisa tomar remédio, é por causa da idade. E eu já estou tendo alguma dificuldade para urinar. Eu queria saber, eu já fiz outro PSL, estou aguardando pegar no laboratório. Michel, meu nome é Elípides Ferreira, dessa que eu passei agora. E eu tenho 66 anos.
Olha aí, doutor, o caso dele.
Pronto.
Com o auxílio do neto, né?
É importante as novas gerações aí, que às vezes tem mais habilidade, né, com as tecnologias, assessorar as gerações mais antigas. Veja só, pela faixa etária do paciente, é normal, é totalmente entendível, é comum e é normal que haja crescimento da próstata. E isso não significa absolutamente nada. Tanto é que ele falou, que o profissional falou que não precisava tomar medicação, porque obviamente isso faz parte do ciclo da vida do homem. Então é muito comum, obviamente não todo homem vai ter a próstata crescida quando envelhecer, na sua velhice, mas muitos terão. E muitas vezes não é necessário fazer nada. Agora, se o paciente não, no momento em que ele foi consultado, porque aí foi antes, a consulta foi antes, ele começou a sentir os sintomas agora. No momento em que o paciente foi consultado, foi visto que não havia necessidade de se fazer nada, nem tomar medicação e tudo mais. Agora, nesse momento, tendo em vista que o crescimento pode ter aumentado, e aí já o paciente está com algumas dificuldades, porque à medida que a próstata cresce, ela vai diminuindo o tamanho do canal da uretra, e aí o paciente começa a ter problemas para urinar. Então, nesse momento, aí sim, obviamente, é necessário tomar-se algumas providências. Pode ser tentada a medicação? Pode. A medicação, muitas vezes, resolve e não é necessária a intervenção. Mas, às vezes, é necessária uma intervenção, que pode ser abdominal, ou pode ser até pelo próprio canal que está se popularizando mais, e aí então faz o que eles costumam chamar de raspagem, né? Então, costuma-se fazer esses procedimentos, nesse caso o que estaria indicado é via pelo canal, fazer essa, entre aspas, raspagem, para poder diminuir o tamanho da próstata que está ali em volta da uretra, para poder o paciente urinar melhor. Então, quando ele se consultou, não foi detectado essa questão, mas como agora ele está tendo sintomas e começou a apresentar sintomas, então é sim necessário tomar algumas providências, mas que de antemão não necessariamente significa que seja algo mais grave nem tudo mais, para ele não ficar assustado, e que pode ser somente a evolução do crescimento, né? Que já pela idade voltou a crescer e está crescendo, e aí está trazendo essa dificuldade em relação à urina, né?
Renata, vamos falar sobre a programação durante esse mês de Novembro Azul. Como é que está montado aí esse cronograma?
Michele, as atividades serão realizadas de segunda-feira, dia 26 de novembro, até a quinta-feira, dia 29 de novembro. E nós vamos contar com realização de testes rápidos, rodas de conversa, palestras, uma série de atividades. Eu acredito que na semana do Novembro Azul, que é de 26 a 29, a gente possa estar vindo falar mais para a população sobre. Então, desde já convidamos todos a fazerem parte das atividades que serão realizadas, e os agentes comunitários de saúde, eles estarão divulgando todas as ações nas casas, né, das pessoas, para que elas possam participar.
Gente, muito obrigada pela participação de vocês, é esclarecedor o debate. Doutor Luiz, obrigada por ter vindo, por ter aceito o nosso convite, esclarecer aí os nossos ouvintes com relação ao tema.
Ah, muito obrigado, na verdade quem agradece sou eu e a Secretaria de Saúde pelo espaço importantíssimo, né? Volto a falar que a gente só consegue fazer uma saúde pública de qualidade quando o paciente se educa, quando o paciente aprende a se prevenir, aprende acerca do corpo dele, acerca da sua saúde, para poder mantê-la. Então, na verdade, quem agradece somos nós da secretaria, né? Gostaria de mandar, fiquei devendo, não posso ficar devendo e fiquei de mandar um alô, um salve para minha equipe de saúde lá na Varzinha, que são, como repito, são extremamente qualificados, tanto do ponto de vista técnico, que são muito bons, mas também do ponto de vista humano, que é também algo extremamente importante no SUS. Então, fiquei de dar esse alô e agradecer em nome da secretaria, em nome de Luciana, que é nossa coordenadora da atenção básica, em nome também de Arthur, que é nosso secretário, dois profissionais extremamente qualificados, né? Fazia tempo que eu não trabalhava com gente tão qualificada como essas duas figuras. E aí, então, eu e nós, da Secretaria de Saúde, é que agradecemos o espaço. Muito obrigado.
Renata, obrigada e até a próxima.
Obrigada, Michele. Ouvintes, é um prazer sempre estar aqui. A gente agradece. O doutor Luiz já agradeceu a todo mundo, então a todas as pessoas é só um reforço. Muito obrigada a todos.
11h25 é a final do debate de hoje.
O debate das 10.